Laudetur Jesus Christus.
A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. Quarta-feira, dia 22 de setembro, na audiência geral, o Papa repercorreu a sua viagem a Budapeste e Eslováquia. Iniciou ontem em Moçambique a Semana da Pastoral dos Migrantes, Refugiados e Deslocados. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje.
A uma semana do seu regresso ao Vaticano, depois da sua viagem de 4 dias a Budapeste e à Eslováquia, o Papa Francisco quis partilhar hoje, na audiência geral, as principais etapas dessa viagem, que definiu de uma peregrinação de oração, uma peregrinação às raízes, uma peregrinação de esperança. Oração, raízes, esperança.
Preghiera, radice, esperança.
Depois, o Papa descreveu a primeira etapa, Budapeste, onde o momento alto foi a missa conclusiva do Congresso Eucarístico Internacional. Grande a participação do povo de Deus reunido perante o mistério da Eucaristia, da qual é continuamente gerado e regenerado. Eucaristia que é a via do amor humilde e desinteressado, do amor generoso e respeitoso de todos, da via da fé que purifica da mundanidade e conduz à essencialidade. Essa peregrinação de oração concluiu-se depois na Eslováquia, no Santuário de Nossa Senhora das Sete Dores, em Sestin, também ali com grande participação do povo de Deus nessa festa da Mãe, festa religiosa nacional, frisou o Papa, que acrescentou.
Il mio è stato così un pellegrinaggio di preghiera nel cuore d'Europa.
A minha foi assim uma peregrinação de oração no coração da Europa, começada com a adoração e concluída com a piedade popular. Adorar, rezar, caminhar, peregrinar, fazer penitência e em tudo isto sentir a paz que nos dá o Senhor. Assim deve ser a nossa vida, e isto tem uma particular importância para a Europa, onde a presença de Deus, disse Francisco, é diluída com água, diluída pelo consumismo e pelos vapores do pensamento único, fruto da mistura de velhas e novas ideologias. E isto nos afasta da familiaridade com Deus. A resposta sã a isto vem da oração, do testemunho e do amor humilde. Amor humilde para servir, insistiu o Papa, que disse ter visto isso no povo santo de Deus, um povo fiel que sofreu as perseguições ateístas, visível, acrescentou, nos rostos dos hebreus com os quais foi recordada a Shoah. Sim, porque não há oração sem memória, o que quer dizer, explicou o Papa, recordar a história da nossa vida, a de tantas pessoas e povos. Isto faz bem e ajuda a rezar. A este respeito, Francisco recordou um bispo eslovaco que, ao cumprimentá-lo, disse que durante as perseguições comunistas fazia de condutor de elétrico e, às escondidas, exercia sua função de bispo.
Questo viaggio è stato un pellegrinaggio alle radici.
Peregrinação às raízes. No que toca a este aspecto, Francisco evocou o encontro com os bispos tanto em Budapeste como em Bratislava, em que sentiu viva a recordação de figuras luminosas da fé, como o cardeal Mincenti e o cardeal Koric, ou ainda o beato Pavel Peter Gojic, bispo. Raízes que remontam até ao nono século, com a obra evangelizadora dos santos Cirilo e Metódio. Senti a força destas raízes na celebração da Divina Liturgia em rito bizantino, em Presov, na festa da Santa Cruz. Nos cânticos senti vibrar o coração do santo povo de Deus, forjado por tantos sofrimentos padecidos devido à fé. Essas raízes devem ser preservadas, não com peças de museu, mas como modelos a imitar, tanto na evangelização como na vida civil, porque cheias de linfa vital, que é o Espírito Santo, insistiu o Papa, que disse ter recordado, ao longo dessa viagem, os pais da União Europeia. Eles não a sonharam como distribuidora de ideologias à moda, não. replicou Francisco, insistindo na necessidade de ir às raízes. Peregrinação da esperança, terceiro aspecto da viagem.
Ho visto tanta esperança negli occhi dei giovani.
Vi tanta esperança nos olhos dos jovens, no inesquecível encontro no estádio de Košice. Isto deu-me esperança, ver tantos jovens, tantos casais jovens e tantas crianças. E pensei no inverno demográfico que estamos a viver. E aqueles países florescem de casais jovens e de crianças. Um sinal de esperança.
Um sinal de esperança.
Este momento de festa, especialmente em tempo de pandemia, foi um forte sinal encorajador. Forte e profético foi também o testemunho da Beata Anna Kolesarová, menina eslovaca que pagou com a vida a defesa da própria dignidade face à violência.
Uma testemunhança più che mai attuale.
Um testemunho mais do que nunca atual, porque infelizmente a violência contra as mulheres é uma praga por todo lado.
Dappertutto.
O Papa diz ter visto sinais de esperança também em tantas pessoas que silenciosamente se ocupam do próximo, como as missionárias da Caridade do Centro Belém em Bratislava, religiosas que rezam, servindo, ajudando, tanto, sem pretensões. São as heroínas desta civilização. E pediu um aplauso de reconhecimento à Madre Teresa e a essas irmãs. O Papa pensou também na comunidade Rom e naqueles que se empenham com eles a favor de um caminho de fraternidade e solidariedade.
É stato commovente. Condividere la festa della comunità Rom.
Foi comovedor partilhar a festa da comunidade Rom, uma festa simples, que sabia a Evangelho. Os Rom são nossos irmãos, devemos acolhê-los, devemos estar-lhes próximos, como fazem os padres salesianos ali em Bratislava, muito próximo aos Rom.
É vicinissimo ai Rom.
A esperança que pude constatar nesta viagem, frisou o Papa, só se pode tornar concreta se for declinada com a palavra juntos. A esperança não desilude. A esperança não caminha sozinha, mas juntos.
Insieme.
E recordou a este respeito o estar juntos, tanto em Budapeste como na Eslováquia, com irmãos de outras confissões cristãs, com irmãos hebreus, com crentes de outras religiões, juntamente com os mais fracos. Este é o caminho, porque o futuro será da esperança se será juntos, não sós. Isto é importante. Francisco concluiu com um grande obrigado de coração aos bispos, autoridades civis, aos presidentes da Hungria e Eslováquia e a todos quantos colaboraram na organização da viagem e rezaram. E nessa onda acrescentou ainda:
Per favore, aggiungete ancora una preghiera.
Por favor, acrescentai ainda uma oração para que as sementes lançadas durante a viagem tragam bons frutos. Rezemos por esta intenção.
Preghiamo per questo. Grazie.
E agora a saudação do Papa aos fiéis de língua portuguesa.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese.
Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa e sobre cada um invoco as bênçãos do Senhor. Agradeço a quantos rezaram por esta minha viagem. E, por favor, juntai uma oração mais para que as sementes então espalhadas produzam bons frutos. Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos.
Tutti e vostri cari.
Foi realizado neste sábado o terceiro simpósio público que os dois círculos de ex-alunos de Josep Ratzinger organizaram com o objetivo de abordar questões significativas do nosso tempo e desafios também presentes dentro da Igreja, ilustrando e procurando respostas convincentes e válidas à luz da teologia de Bento XVI, profundamente enraizada na fé da Igreja. O simpósio do ano passado foi dedicado à questão de Deus nas controvérsias atuais, enquanto que o simpósio deste ano concentrou-se no mistério da redenção. Como explicou o cardeal suíço Kurt Koch, protetor do novo círculo de alunos de Josep Ratzinger, a encarnação do Logos Divino no qual encontramos a verdade e o amor de Deus em pessoa é o dogma central do mistério cristão da fé, e, portanto, também o núcleo mais profundo do pensamento teológico de Josef Ratzinger, o Papa Bento XVI. A sua teologia é essencialmente uma teologia cristocêntrica da encarnação, da personificação de Deus, na qual está contido todo o mistério da redenção, explicou o cardeal suíço no início do simpósio. A fé cristã está, portanto, convencida de que a criação de Deus já é uma expressão do seu amor e que nós, seres humanos, só podemos existir sobre o fundamento do amor. Isso significa, acima de tudo, que Deus é o nosso Redentor, porque o Redentor é também o Criador. Que somente o Criador possa ser nosso Redentor é, portanto, o núcleo essencial do pensamento soteriológico de Joseph Ratzinger, disse o cardeal aos participantes do simpósio. Entre os palestrantes estava Ralph Weyman, que ensina dogmática e bioética na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino e no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Ele é também membro do novo círculo de alunos. Numa primeira parte introdutória, o professor Weyman explicou as premissas antropológicas da soteriologia, ou seja, a teologia que trata das questões pelas quais somos efetivamente redimidos. A reflexão sobre as premissas antropológicas da mensagem soteriológica concentrou-se sobretudo na realidade do pecado, entendido como o poder de perturbar e destruir as relações entre as criaturas e na realidade do pecado original. Este ponto é fundamental para entender a teologia de Joseph Ratzinger, Bento XVI. Barbara Hallensberg, por sua vez, professora de dogmática e teologia ecumênica na Faculdade de Teologia da Universidade de Friburgo, na Suíça, discutiu como a questão da salvação pode e deve ser parte da evangelização de hoje. O professor Michael Schneider falou novamente sobre a relação entre a soteriologia e a vida espiritual. Dom Georg Ganswein, secretário pessoal do Papa Emérito Bento XVI, focalizou a sua reflexão sobre as raízes da soteriologia na biografia de Joseph Ratzinger, dando assim um testemunho pessoal sobre como a soteriologia se encarnou na vida do Papa Emérito Bento XVI. Duas palavras-chave se repetem na teologia de Joseph Ratzinger, ou seja, gratidão e alegria, disse Dom Ganswein. Estas são a verbalização da consciência na fé, no fato de ser redimido e assim poder viver em serenidade, mesmo com todas as obrigações e esforços que a vida pressupõe.
Em Moçambique, iniciou ontem, 21 de setembro, a Semana do Migrante e do Refugiado. Dom Atanásio Canira, presidente da CEMIRD, Comissão Episcopal para os Migrantes, Refugiados e Deslocados, fala um pouco da pastoral da mobilidade humana no país e das suas origens, na sequência dos acordos de paz em 1992.
Uma vez alcançada a paz, a Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique notou a necessidade de promover ações de acolhimento e reintegração durante o grande retorno dos moçambicanos exilados noutros países durante a guerra civil dos 16 anos. É neste contexto que a Conferência Episcopal de Moçambique reativou a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, vulgarmente chamado a CEMIRD, cuja missão é de construir um mundo no qual todos os migrantes, refugiados, deslocados, independentemente da sua origem, raça, religião, cultura, expressão, sejam livres para viver dignamente, para realizar na íntegra o seu potencial humano, assumir o compromisso de apoiar as atividades da reintegração local dos moçambicanos. O fluxo migratório tem vindo a intensificar-se nos últimos anos. A CEMIRD, a partir de 2012, preocupou-se em estruturar, fortalecer, consolidar a pastoral da mobilidade humana em todas as nossas dioceses de Moçambique.
Dom Atanásio Canira a ouvir mais amplamente nas próximas emissões.
No Líbano, dominado por uma crise devastadora que também está tendo efeitos alarmantes sobre o estado de saúde do sistema escolar nacional, É importante e necessário que os ensinamentos propostos pelo Papa Francisco no chamado documento de Abu Dhabi e na encíclica Fratelli Tutti se tornem a bússola capaz de orientar e inspirar o trabalho educacional realizado pelas escolas católicas no país dos Cedros. Este é o caminho sugerido pelo patriarca de Antioquia dos Maronitas, no Líbano, Cardeal Bechara Boutros Rahi, no seu discurso de quarta-feira, dia 15 de setembro, em Beirute, durante a sessão inaugural do 27º Colóquio das Escolas Católicas Libanesas. Num Líbano dilacerado e paralisado por conflitos entre partidos e blocos políticos, sugeriu o patriarca, o documento sobre a fraternidade humana em prol da paz mundial e convivência comum, assinado pelo Papa e pelo Sheikh Ahmed Al-Tayeb, grão-imã de Al-Azhar, em 4 de fevereiro de 2019, juntamente com a encíclica papal assinada pelo sucessor de Pedro em Assis, em 3 de outubro de 2020, sugere uma perspectiva e uma pista operacional em plena consonância e afinidade com a alma e a história da nação libanesa, fundada na coexistência entre cristãos e muçulmanos, no diálogo entre diferentes, na gestão igualitária do poder político entre os diferentes componentes nacionais, étnicos e religiosos, nos princípios da cidadania e neutralidade em relação aos conflitos e contrastes entre blocos de poder regionais e globais. O horizonte de colaboração e solidariedade indicado pelo documento de Abu Dhabi e pela Fratelli Tutti, deixou entender o patriarca maronita, pode e deve também inspirar a busca frenética de soluções para os problemas concretos que ameaçam de forma cada vez mais alarmante o futuro de todo o setor das escolas cristãs libanesas. Em particular, sugeriu o cardeal libanês, as escolas não só devem avançar na direção de reivindicar direitos e prerrogativas em relação às instituições políticas, mas devem encontrar novas formas de colaboração e coordenação interna que cheguem ao ponto de experimentar sistemas de compartilhamento de orçamentos e apoiar as instituições educacionais sobrecarregadas pela crise económica que está empurrando uma grande parte da população libanesa para baixo da linha da pobreza. África Global. A nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é um importante documento e um instrumento de trabalho que nos lembra que hoje, mais do que nunca, é preciso estar ao lado dos que precisam de ajuda, afirma Frei António Fidalgo de Barros, dos Irmãos Capuchinos de Cabo Verde, em entrevista à Rádio Nova, emissora cristã de Cabo Verde. Este é o tema da rubrica África Global de hoje.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao kuna luta. Ma cugito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.
Começamos por perguntar ao Frei António Fidalgo o que acha deste documento e ele começa por desvalorizar a questão das muitas críticas que surgiram em relação ao título Fratelli Tutti e explica porquê.
Antes de mais, essa marca assisiana, não é? Marca de Assis, que dá logo o tom, não é? Fratelli Tutti, um título tirado da expressão que São Francisco gostava de usar quando se dirigia aos seus irmãos, Não tem nenhum sentido estar a criticar o Papa porque não usou sorelle, irmãs, porque ele citou a expressão de São Francisco, e isto parece já estar ultrapassado, as mulheres da Alemanha lá que precisaram se criticar logo, não tem nenhum sentido, é descabido mesmo. Portanto, essa marca, antes de mais, que dá o tom. E depois, este título, eu diria que Francisco está com esta preocupação de fazer com que a Igreja seja sempre mais evangélica, seja a Igreja de Jesus Cristo, e para isso está a servir-se bem do testemunho de Francisco. Está a servir-se bem. Não, porque Francisco não é de ninguém, Francisco é de todos, e todos deviam apropriar-se desse testemunho e não ver Francisco como ligado a uma ordem ou ligado a umas ordens. Ver Francisco como, da forma como ele se apresentava diante do mundo, como o irmão de todos, o irmão universal. Se é o nosso irmão, se ele quer simplesmente ser irmão, então o seu testemunho é para ser visto. Ele cultivou exatamente esta visão da fraternidade universal, de um mundo irmão, de um mundo em que a humanidade é uma família de irmãos. E isto é, então, este é o sonho de Francisco. Ele acha que todos devemos sonhar, sonhar no sentido de desejar e construir, querer ver e trabalhar para isso. Um mundo sem fronteiras. Estamos longe disso. Aliás, o primeiro capítulo diz claramente que nós estamos longe disso. Francisco faz, sem dó nem piedade, a análise da situação atual. Ele não é um pessimista, ele é muito realista. Ele diz, chama as coisas pelo nome e ensina-nos a chamá-las pelo nome. Começa assim, com esta visão cheia de sombras do mundo atual, para depois apontar caminhos. Como já havia essa outra pandemia, esse outro vírus, que é de um mundo que se quer construir sempre assim, com este lema, cada um por si, cada um por si, e muitas vezes nem se fala de Deus por todos, antes dizia-se Deus por todos, agora é cada um por si e acabou. Pelo menos para muita gente é assim. Deus por todos, sim, utiliza-se só para citar esse ditado. Mas é cada um por si. A encíclica está exatamente a apontar e a dizer, é preciso mudar. E fala a todos, esta encíclica, como todas as encíclicas, aliás, mas esta de uma forma particular, dirige-se a toda a gente. É uma encíclica que não é para os católicos. O Papa nunca escreveria uma encíclica para os católicos. O Papa fala como irmão, ele escolheu o nome de Francisco exatamente porque quer ser irmão de todos, irmão, e está a falar a todos. Esta encíclica pode ser lida, certamente, pelos cristãos católicos, mas também pelos protestantes. Pode ser lida pelos ateus, pelos muçulmanos. Aliás, sabemos como ele se deixou inspirar pelo grande imã. Eu não ouso citar o nome dele, porque os nomes árabes são sempre difíceis. Ele se deixa inspirar. Portanto, pode ser lido com muito proveito pelos muçulmanos. Eles precisam, como nós, de ler essa encíclica. Esta encíclica deve ser lida pelos políticos de hoje. Deve ser lida. É urgente que leiam esta encíclica. Os políticos, os governantes precisam de tomar. Aliás, as encíclicas são enviadas a todos os presidentes da República e o nosso também vai ser, mas era preciso que chegasse ao primeiro-ministro, aos ministros e a todos os políticos da nossa terra. Eu não posso dizer que acredito, mas eu só posso dizer que desejo, eu espero que de facto esta encíclica caia nas suas mãos, que caia, que seja por acaso, caia em suas mãos. Se não procurarem encíclica, se não lhes for enviada encíclica, então que de alguma forma venha embater-se nela, caia nas suas mãos e a leiam. Alguém lhes ofereça encíclica para lerem e meditarem e tentarem, terem a coragem de pôr alguma coisa, concretizar alguma coisa dessa encíclica.
Que ensinamentos se pode tirar deste documento valioso?
Eu já falei desse sonho de Francisco, que precisamos de sonhar, é um ensinamento. Ele está a dizer que devemos desejar esse mundo anche fraternidade e amizade imperam, digamos assim, um mundo de irmãos e amigos sem fronteiras. Ele ensina, já disse também, que as coisas devem ser chamadas pelo nome, não querer suavizar aquilo que não pode ser suavizado. Este mundo está mal. Não quer dizer que está tudo mal, hein? Este mundo, graças a Deus, tem rosas também, não somente espinhos, mas tem muitas feridas, como diz o Papa. Está com muito mais feridas do que nunca. Este encíclico ensina a parar e não passar adiante, como fez o sacerdote, como fez o levita. O Papa faz questão de citar esta parábola que fala muito a nós os cristãos, a todos os religiosos, a todos aqueles que praticam alguma religião. Em nome da religião, passar adiante, não, nunca, parar e fazer aquilo que o samaritano fez, parar e cuidar. Isto leva-nos a um exame de consciência muito forte, mas precisamos de aprender a olhar para a direção onde está, o lugar onde está o ferido, e não olhar para o lado contrário, para não ter que parar e cuidar.